copo limpo no interior e no exterior. Nós lemos em Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Em 1 aos Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes dois textos, podemos ver uma alusão à unidade implícita que há entre o corpo, a alma e o espírito. Na metáfora do copo limpo, nosso Senhor Jesus Cristo compara todo o nosso ser a um copo que possui tanto uma parte interior quanto uma exterior. Por esse motivo, as pessoas são citadas em várias partes das Escrituras Sagradas como sendo copos, vasos, para honra ou para desonra. Todos sabemos que, em sentido religioso, somos copos de barro, criados por Deus para serem enchidos com o Espírito Santo. Sabemos também que a ninguém apetece usar um copo que esteja sujo, quer em sua parte interior ou exterior. Os fariseus ocupavam-se somente em limpar o exterior do copo, ou seja, usando práticas cerimoniais e ascéticas relativas ao corpo e à alma, a saber, o homem exterior. Todavia, nosso Senhor afirmou que nem mesmo o exterior deles estava limpo aos olhos de Deus, porque o interior, a saber, o espírito, o homem interior, estava sujo. O que daí podemos aprender é que, quando não buscamos ter um espírito santificado, purificado pela palavra do Senhor, lavado no sangue de Jesus, apto à prática da fé, do amor, da justiça, da paz, da longanimidade, da misericórdia, da comunhão com Deus e de todas as demais faculdades relativas ao Espírito, de nada adiantarão nossos esforços para combater as paixões lascivas, a glotonaria, uso de drogas e tudo que seja nocivo ao corpo físico, como também o que se refere às faculdades da alma, a saber, sentimentos, emoções, pensamentos, imaginação, etc. A razão disso reside no fato de que há esta unidade latente entre o nosso espírito e corpo e nossa alma. O que sucede a uma dessas três partes repercute nas demais. Por isso, o mau uso da alma em pensamentos depressivos pode produzir no corpo consequências danosas, como falta de apetite, dores de cabeça, de estômago e outros sintomas desconfortáveis. Sentimentos ruins, como ira, ódio e mágoa, produzem também igual efeito em nosso corpo físico. Pensamentos, emoções, imaginações e sentimentos impuros conduzem, via de regra, à prática pornográfica e lasciva. As consequências relativas ao nosso espírito são ainda mais danosas, porque, por tudo isto que se faz no corpo e na alma, impossibilitamos ou interrompemos a comunhão com o Espírito Santo de Deus, e assim, em vez de paz, teremos em nosso espírito temor e tormenta. Em vez de fé, incredulidade. No lugar da longanimidade e da misericórdia, teremos impaciência, irritação, ira, ódio e indisposição para o perdão. Evidentemente, muitas outras consequências poderiam ser citadas, mas não é nosso propósito de esgotá-las nesta breve reflexão, senão simplesmente enfocar a sua realidade. No texto de 1 aos Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo apresenta, portanto, a necessidade de que sejamos santificados por Deus em todas estas partes do nosso ser, nosso espírito, nossa alma e corpo. Porque se o exterior não for limpo, o interior também não será, sendo a recíproca verdadeira. Por conseguinte, nos é ordenado que ocupemos o nosso pensamento somente com o que for santo, puro, justo e agradável. Ou seja, a nossa alma, que não nos entreguemos à prostituição, à pornografia, à glutonaria, à violência, a saber, o nosso corpo. E acima de tudo, que não descuidemos jamais da prática da fé, da oração, do louvor, do amor, da justiça, da paz, da longanimidade, da misericórdia, com vistas especialmente à comunhão com Deus, ou seja, em nosso espírito. Porque se falharmos num aspecto, falharemos nos demais. Daí se dizer que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis.